A doutora Bianca Besbate de Pellegrin, né, recentemente ganhou seu filho, o Bento, esteve afastada um período aqui das entrevistas e agora já volta, ainda de forma remota conosco, mas disponível para falar sobre um assunto que é o câncer de colo de útero. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, seja bem-vinda, bom dia.
Oi, bom dia, Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Mamãe Bianca, como é que está esse bebê? Eu tenho que perguntar, né?
Ai, graças a Deus estamos muito bem. Ótimo. Bento está muito bem.
Quantos meses já, hein?
Vai fazer um mêsinho sexta-feira.
Olha, é o primeiro mêsversário, é isso? É o primeiro mêsversário. Muito bom.
Primeiro mêsversário dele.
Legal, bacana, bom demais. Parabéns, que alegria, hein?
Muito obrigada.
Doutora Bianca, vamos relembrar um assunto aqui que sempre desperta muitas curiosidades e dúvidas, né? O que, que é o câncer do colo de útero?
Bom, então vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar que o útero, ele é dividido em várias partes. Uhum. O colo do útero é a parte que fica mais embaixo dele, que, digamos, está em contato com a vagina. Nas mulheres que estão em trabalho de parto, por exemplo, é onde a gente vê a dilatação.
Certo.
É o colo do útero. E o câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente nas mulheres. Só perde para mama e intestino.
Quais são os principais fatores de risco para o câncer de colo de útero?
Bom, então, o principal é atividade sexual. Mulheres que já iniciaram relação sexual. E quanto mais cedo foi esse início da atividade sexual, quanto mais parceiros essa mulher teve, as mulheres que não usam preservativo, tudo isso aumenta o risco do câncer de colo de útero.
E quais são os sintomas mais comuns?
Bom, a gente tem que lembrar que câncer de colo de útero, na fase inicial, não dá sintoma. Então, a mulher só vai começar a sentir alguma coisa quando eu já tenho uma doença avançada. E aí, como é que a gente consegue descobrir se tem alguma lesão no colo do útero? Com o preventivo. Essa é a tão importância de fazer o preventivo regularmente. Porque a gente consegue identificar lesões até mesmo antes de virar um câncer. Então, lesões que são precursoras, que a gente chama, que podem um dia se desenvolver e manifestar um câncer, a gente já consegue identificar no preventivo. Então, antes de sentir qualquer coisa, preventivo regularmente. E nas mulheres que não estão fazendo esse acompanhamento, o que pode acontecer, o que ela pode sentir? Um corrimento com um cheiro mais apodrecido, sangramento após a relação, sangramento irregular, dor durante a relação, desconforto pélvico, são sintomas que podem aparecer nessas pacientes.
Qual a influência do vírus HPV nessa questão do câncer de colo de útero?
Ele é o grande culpado. Na verdade, assim, ó, o que é o HPV? O HPV é um vírus que a maioria das mulheres vai entrar em contato já nos primeiros 5 anos de atividade sexual. Então, 80% das mulheres, nos primeiros 5 anos de início de relação sexual, em algum momento vão entrar em contato com esse vírus. E existem diferentes tipos de HPV. Existem os vírus que causam lesão benigna, uma verruga, por exemplo, e existem aqueles que causam uma lesão maligna, que é o câncer. Então, dependendo do subtipo do vírus HPV, eu posso manifestar com lesões benignas ou com lesões malignas. Mas o câncer de colo de útero, ele está totalmente relacionado ao vírus HPV.
E como é que esse vírus aparece? De onde que ele vem? Como é que ele se desenvolve?
Ele vem do contato pele a pele, contato relação sexual. Então, a maneira de eu prevenir o contágio é usando preservativo. A gente tem tanto preservativo feminino quanto masculino. Que aí a gente impede, então, esse contato com o vírus e diminui o risco de transmissão.
Bom, nem é necessário dizer, né, que a higiene íntima, tanto do homem quanto da mulher, são fundamentais, né?
É, e o HPV ele também pode estar relacionado com câncer de pênis. Na mulher, então, câncer de colo de útero, câncer de vulva, de vagina, e no homem também pode estar relacionado com câncer de pênis.
Doutora Bianca, diagnosticado o câncer de colo de útero, quais são as opções de tratamento disponíveis?
Vai depender do estágio que a doença está. Então, por exemplo, assim, doenças em estágio mais inicial, eu consigo resolver com uma cirurgia. Em alguns casos, tirar uma porção do colo do útero, em outros casos, tirar o útero inteiro. E já em pacientes que têm uma doença muito mais avançada, a cirurgia já não resolve mais. A gente parte para um tratamento que a gente chama paliativo, em que a gente não consegue mais ter a cura. Então, quanto antes eu descobrir, melhor, porque eu consigo fazer um tratamento que consegue curar esse tipo de câncer.
Bom, eu queria perguntar sobre a questão de prevenção, né? Como prevenir o câncer do colo de útero? Quais são as medidas preventivas recomendadas? Você falou que a principal proteção e prevenção é usar o preservativo, mas a gente sabe que a realidade de casais que têm uma relação sólida e fixa, né? É uma realidade.
Sim.
Pessoas que têm diversos parceiros, essa proteção já fica um pouco comprometida. Sem proteção, é claro, né?
Exato. Além do preservativo, a gente tem a presença das vacinas. A gente tem vacina que pode ser feita, tem pela rede SUS, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Então, quem está ouvindo que tem filhos nessa faixa etária ou que tem filhos mais novos que isso, atentar para quando chegar nessa idade, fazer a vacina. Porque quanto antes eu fizer a vacina, mais proteção eu vou ter. Então, se eu fizer essa vacina antes de iniciar a atividade sexual, melhor a minha cobertura vacinal. Por isso que nas meninas de 9 a 14 e nos meninos de 11 a 14. E nas mulheres e nos homens que já passaram dessa faixa etária, a gente pode sim fazer a vacina, só que ela não é disponível pela rede SUS. Aí tem que ser feito particular.
Perfeito. Essa é uma informação muito objetiva e muito concreta, muito útil nessa nossa conversa. Quero perguntar quais são os exames de rastreamento disponíveis para o câncer de colo de útero. Dá para também antecipar e já buscar de alguma forma algo diferente?
Dá, com certeza. Exame físico, que a ginecologista faz, então aquele exame especular, que é um pouquinho desconfortável, que normalmente as mulheres não querem consultar com a ginecologista, justamente porque é um exame que a gente fica um pouco com receio de fazer, então a gente consegue visualizar, então a paciente às vezes tem uma lesão que a gente suspeita, a gente já começa a suspeitar e a investigar melhor essa lesão. E o preventivo? Por quê? Mesmo que essa paciente tenha um exame físico olhando completamente perfeito, a gente precisa fazer o preventivo para ver o que está escondido dentro das células. Então, a gente consegue ver se ali dentro daquela célula, ali escondido, não tem uma lesão de baixo grau, de alto grau, uma lesão suspeita que pode um dia desenvolver um câncer. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau, um baixo grau de se tornar um câncer, um alto grau de se tornar um câncer, eu vou tratar essa lesão antes que ela vire maligna, antes que vire um câncer. Então, eu consigo já identificar essa lesão e resolver de uma maneira mais simples, menos invasiva para essa paciente.
Perfeito. Você falou sobre as opções de vacinação contra o HPV e quem deve recebê-las, né? Você falou a partir de 9 anos de idade para meninas, é isso mesmo?
Exatamente.
Bem cedo, né?
Bem cedinho.
Quais são os efeitos colaterais comuns do tratamento do câncer do colo de útero?
Depende do tipo de tratamento que foi necessário. Quanto mais inicial a doença, menos invasivo é meu tratamento. Então, por exemplo, eu posso, dependendo do... se eu tenho uma lesão precursora, se eu tenho um câncer in situ, que a gente fala, que ainda está escondidinho dentro das células, a gente consegue fazer um procedimento que se chama conização. Que é o quê? Uma cirurgia que a gente tira um pedaço do colo do útero. Então, essa paciente vai ter uma recuperação super tranquila. Ela vai ter um pouco de cólica, um pouco de sangramento. É uma cirurgia que não vai corte na barriga, que não vai ponto. Então, é uma recuperação mais tranquila. Já uma paciente que tem uma doença mais avançada, pode ser necessário tirar o útero, tirar a porção da vagina. Então, uma cirurgia mais ampla. Se a cirurgia é mais ampla, eu tenho um pós-operatório pior, um pós-operatório mais complicado. E algumas pacientes também que precisam fazer, por exemplo, quimioterapia, eu começo a ter os efeitos colaterais dessa quimioterapia também. Então, a mensagem que a gente tem que ter, a chave é, quanto mais cedo, melhor. Porque eu consigo curar e eu consigo fazer um tratamento menos invasivo. Então, por isso que a gente não pode esperar sentir nada. A gente precisa fazer regularmente a nossa visita ao ginecologista.
Doutora Bianca, a dúvida e a preocupação de muitas mulheres com relação à fertilidade, né? O câncer do colo de útero, ele afeta a fertilidade, a capacidade de engravidar?
Bom, ele pode afetar pelo seguinte motivo. Por exemplo, assim, a paciente que fez a conização, que é aquela cirurgia que eu tiro um pedaço do colo do útero. Essa paciente depois ela pode engravidar. E quais são os riscos disso? Eu fico com o colo do útero reduzido. Eu tirei um pedaço dele, então ele fica menor. Existe o risco dessa paciente, então, eu não conseguir segurar o bebê. Porque o colo fica menor, fica mais curto, fica mais fino. Então, eu posso ter um trabalho de parto prematuro, eu posso ter uma incompetência istmo cervical, que a gente chama, que o colo não segura o bebê e o bebê acaba nascendo muito novinho. Então, eu posso ter essas complicações. Além disso, as pacientes que precisam de um tratamento mais avançado, tirar o útero, por exemplo, se eu não tenho mais útero, eu não consigo mais engravidar. Então, dessas maneiras, pode interferir, sim, na parte de gestação. E as pacientes que, por exemplo, têm uma lesão benigna, têm verrugas por HPV, essa paciente não pode ter um parto normal, por exemplo. Porque imagina assim, eu tenho lesões ativas, cheias de vírus. Se o bebê passa por ali, eu posso passar para o bebê. Então, mesmo que seja uma doença nas pacientes com quadro benigno, que sejam verrugas benignas, se eu tiver um parto e o bebê passar por ali, eu posso passar HPV para o bebê. Então, tem que ter esses cuidados também.
Perfeito. Quais são os cuidados de acompanhamento após o tratamento do câncer do colo de útero?
Tudo vai depender também do tratamento que a gente foi feito. Por exemplo, assim, a conização. A gente fez, retirou uma lesão precursora, uma lesão que ainda não era um câncer. Eu tenho que aumentar a minha frequência de preventivo. Eu vou ter que fazer de 6 em 6 meses por 2 anos, para ver se não tem nenhuma lesão residual, se não voltou nenhuma doença. Nas pacientes que tiveram que fazer uma cirurgia mais ampla, inicialmente o acompanhamento pode ser de mês em mês, depois de 3 em 3 meses... depois semestral, depois anual, então tudo vai depender de qual foi o tratamento e de como essa paciente evoluiu após o tratamento.
Muito bem. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, obrigado mais uma vez por falar conosco, né? A sua fala que sempre traz aqui esclarecimentos muito importantes e alertam as mulheres para sempre, né, fazerem os exames preventivos. Isso é fundamental, não é?
Exatamente.
Daqui a pouco tem o novo consultório, né? Já uma programação. Claro que você ganhou bebê recentemente, mas essa novidade já já vai estar disponível para todos aqui na nossa Avenida Presidente Vargas, né?
Exatamente. Agora a gente teve que dar um intervalo, né? Uhum. Agora essa parte, essa licença maternidade, né? Então, vou focar mais no Bento mesmo, mas depois, quando a gente voltar, vai ter muita novidade, vai ter clínica nova, um ambiente bem agradável, bem acolhedor para atender todas as mulheres da nossa região.
E nesse período, como é que você atende? À distância, orienta? Como é que é? É um atendimento remoto? Como é que fica?
Bom, nesse período eu estou afastada do consultório, né? Não estou fazendo atendimento presencial, também não faço atendimento online, mas para as pacientes que precisam, eventualmente, alguma urgência, o que a gente orienta é que entre em contato com o consultório. Que às
Certo.
vezes as pacientes entram em contato pela rede social, mas com o bebê pequeno a gente não consegue dar muita atenção pelo celular, né? Então, qualquer coisa, uma urgência, precisou entrar em contato com o consultório. Que
Certo.
aí a gente consegue orientar.
Perfeito. E o consultório atende 996005079, é esse, né?
Exatamente. Ligação ou WhatsApp também.
996005079. Doutora Bianca, obrigado. Muito sucesso para você, né? Muita saúde para o bebê, para você também, é claro, né? A mamãe tem que estar saudável
Sim.
para oferecer o melhor para o bebê também, não é?
Exatamente.
Um abraço e
E
até breve.
imagina, eu que agradeço. Um abraço a todos e até breve.